Bom dia, professor.
Bom dia.
Professor, o que motivou a criação do Grupo de Dependência Tecnológica?
Nós observamos queixa de uso excessivo de internet e agora, mais recentemente, de celular, começava a aparecer com grande frequência entre pacientes que buscavam os serviços de atendimento do hospital. Então, isso fez com que entendêssemos a respeito da necessidade de montar um serviço destinado a esse tipo de população.
Professor, o que é a dependência tecnológica?
Ela é compreendida pelo excesso do uso de tecnologia e quando essa tecnologia acaba assumindo funções que seriam cabíveis ao cotidiano do indivíduo. Por exemplo, quando uma pessoa acaba negligenciando atividades laborais por preferir estar navegando na internet. Quando uma pessoa prefere se conectar com outros em vez de se relacionar cara a cara. Ou seja, quando progressivamente o mundo virtual ocupa espaço das relações reais.
E que mundo virtual é esse? Telefone celular? O que torna uma pessoa dependente tecnológico?
Essa é uma pergunta muito interessante, porque quando começamos o trabalho, há 6 anos atrás, o dependente tecnológico era aquele indivíduo que se sentava no computador, dentro do quarto ou do trabalho, e lá ficava durante horas ou dias. Na medida em que a internet se tornou móvel, nós começamos a perceber aí um número muito expressivo de pessoas com outras características que também passaram a se tornar dependentes dessa tecnologia. É muito fácil a gente notar isso hoje. Se você for a um restaurante, for a um cinema, pegar um metrô, a quantidade de pessoas que está lá voltada para os seus aparelhos, ela é imensa. A grande pergunta é, será que todos seriam dependentes? Existe hoje ainda um ponto obscuro que ele faria a divisão entre que seria o uso recreacional desse uso abusivo.
E como identificar que uma pessoa está desenvolvendo uma dependência tecnológica?
Vou dar um exemplo aqui que ele é mais drástico, mas é para termos uma noção. Recentemente fomos procurados por uma mãe que relatava que o filho não saía da cama se não lhe fosse entregue o telefone celular, onde tinham joguinhos. Ela continua dizendo que ele não almoça se não tiver o telefone celular, ele se recusa a fazer qualquer atividade se não tiver o telefone celular, inclusive ele não vai para a cama se tiver o telefone celular. E ela fala, doutor, mas isso não é o pior. Que hora é quando vamos ao shopping e ele larga da nossa mão. Nessa hora eu pensei comigo, como assim larga da mão? Que idade tem essa criança, né? Ele larga da mão, ela complementa, para correr em direção às balconistas das lojas do shopping. Porque uma vez no colo dessas balconistas, ele tem acesso aos teclados e, consequentemente, à internet. Eu pergunto, que idade tem seu filho, dona Maria? Tem 2 anos e meio, doutor. Então, veja, o que acontece? Na verdade, o grande problema é que existe hoje uma estimulação por parte dos adultos para que as crianças ganhem essa familiaridade. E isso é altamente nocivo, porque você está entregando uma tecnologia ainda completamente desconhecida na mão de crianças que, na verdade, não têm o controle desse comportamento, fazendo ou colaborando, em última instância, para que eles se tornem excessivamente dependentes.
Doutor, e qual é a média da idade das pessoas com dependência tecnológica?
Olha, não existe um estudo que dê essa resposta de uma maneira pontual. O que nós sabemos é que, no que diz respeito à internet, anteriormente tínhamos uma impressão de que apenas adolescentes ou jovens universitários ficariam dependentes por conta de necessidades acadêmicas, mas quando abrimos o primeiro grupo, tínhamos pacientes com 75 anos que não conseguiam se desconectar. Diríamos então que todas as faixas etárias, todos os estratos socioculturais e o telefone celular, por sua vez, eu creio que em função do barateamento e da mobilidade vai atingir idades mais precoces para pessoas mais velhas.
Quais são os aspectos psicológicos das pessoas com dependência, doutor? Qual o perfil delas?
Os indivíduos que são dependentes de internet fixa, com o computador de mesa, são indivíduos que apresentam o que chamamos de comorbidade, presença de uma outra doença psiquiátrica associada, depressão, fobia social ou transtorno bipolar do humor, fazendo então com que a internet se torne, nesses casos, uma grande porta de escape para as dificuldades cotidianas. E no caso dos celulares, sabemos que é muito presente os quadros de ansiedade.
E como é feito o tratamento no ambulatório, doutor?
O tratamento ele é feito através de um grupo de psicoterapia. Essas pessoas se reúnem uma vez por semana, em uma consulta que dura 1 hora e meia, e aonde eles são colocados todos juntos no mesmo grupo, inclusive para que o reconhecimento se torne mais fácil. Muitas vezes eu posso não perceber que eu tenho um problema, Mas à medida em que eu ouço uma pessoa explicando dificuldades semelhantes que eu teria e, eventualmente, assumindo o papel que esse uso excessivo cria no cotidiano, isso favoreceria. Mas a grande ideia nossa é que, ao longo dessas 18 semanas, esses pacientes, diferentemente, por exemplo, do álcool ou das drogas, onde parte do tratamento consiste em fazer com que eles nunca mais tenham acesso, a ideia não é livrar o indivíduo da tecnologia, mas estabelecer o que a gente chama de uso saudável, uso equilibrado, mesmo porque hoje quase tudo que nós fazemos passa pela tecnologia.
Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Eu que agradeço. Um abraço.